Nós estamos com o Giro da Notícia. Eu encantada aqui, cheirando o livro, lendo o livro. É interessante, porque nós estávamos comentando aqui, no, enquanto passava o comercial, que tem livros que emocionam e tem livros que a gente não... Eu, pelo menos, sou assim. Começo a ler, não gosto, depois eu volto, leio, daí começo a gostar, porque um livro bom é aquele que é lido centenas de vezes. E cada vez que a gente lê, a gente encontra alguma coisa diferente, né? Eu estava lendo o livro das crianças ali, que não... Bem de verdade, não é só para criança mesmo, né? A gente que tem um pouquinho mais de idade também deveria ler esse livro. Conta pra gente um pouquinho da onde que saiu. Não precisa contar a história do livro, que as pessoas têm que...
Sim.
Né? Elas também têm que ter um interesse. Por que esse livro?
Esse livro surgiu de... Eu estava na praia e eu assisti uma cena de uma menina fazendo bullying com um menino que tinha um óculos grosso assim, e ela estava derramando um chocolate ou um café, alguma coisa na camiseta dele, e ele acuado num canto, todos uniformizados, era uma escola particular, boa, tá? E o que eu vi, eram mais de 6 crianças, não existia nenhum defendendo, dizendo, não, para com isso, todos eles estavam filmando e rindo. Então, aquilo me chocou tanto que eu fiquei pensando, nós estamos preocupados em deixar um mundo para as crianças, mas que crianças a gente vai deixar para o mundo? Então, isso foi tão louco que eu sentei às 8 da noite e até às 7 da manhã do dia seguinte, tá? Eu levei 12 horas, né? 12 horas escrevendo e de manhã estava pronto o livro. Eu vomitei o livro, assim, eu falo que... Eu vomitei em cima daquelas cenas, que assim, não, de que forma nós podemos falar com as crianças, de que forma nós podemos criar essa empatia com o diferente, e que isso é rico, e que essa pluralidade torna esse universo rico, consistente, e diferente é a riqueza, né? O diferente é a riqueza, né?
Agora, já que estamos falando isso, como escritora, tu certamente és uma ávida leitora, e uma ávida estudiosa. Nós temos notado, e eu acredito que isso não é uma ideia só minha, como as coisas estão se modificando. Quando nós estávamos na escola, acho que todos somos mais ou menos da mesma idade, nós tínhamos, olha lá, veio o quatro olho, e o quatro olho ia lá e brincava junto. E aí quatro olho, ah, as orelhas, né? O vesgo, não sei o que, tinha isso. Era diferente a maldade com que era dita ou a gente entendia diferente?
Eu vou dizer que a ignorância é uma bênção. É. Na realidade, eu era chamada de saracura, porque era muito
perna
alta,
fina.
Perna fina.
Eu não vou dizer todo o versinho, porque...
Isso.
Não pode.
Então, assim, ó, a ignorância ela é uma bênção. Hoje eu acredito que sim, nós estamos evoluindo enquanto sociedade, porque hoje nós reconhecemos, tanto o agredido quanto o agressor, reconhece que há um processo, sim, de agressão ali, ele existe, ele é real. O que nós fazíamos éramos, nós, os agredidos, nós...
Mas os agressores também.
Isso, era um desconhecimento, era a ignorância que é uma benção.
Mas nesse ponto eu acho que a ignorância deveria ter continuado, porque hoje qualquer coisa... vira escândalo. E as pessoas estão deixando de viver e de construir relações com isso.
Tá, mas aí eu vou te provocar, né?
Provoque.
Assim, olha que interessante, né? Porque também nós temos que nos desconstruir.
Sim.
Criar uma disruptura nesse modelo, assim, até da nossa própria linguagem, né? Porque nós temos uma linguagem criada sobre um domínio patriarcal.
Sim.
Onde tira as mulheres, onde o todos quer dizer, inclusive elas, mas a todas. Sim. Não quer dizer eles, né?
Não, não.
Então nós precisamos repensar esses modelos. Então também nós traz provocações para nós, da nossa geração, porque nós também dizemos, não, mas aquele, mas agora isso está errado. Não. Por que está errado? Porque agora cria uma amplitude nessa representatividade e também nos incomoda, nos tira da nossa zona de conforto, onde também nós temos as nossas sustentações de conhecimento, de segurança. Então, eu acho interessante essas provocações.
Não, são interessantes, mas o que eu vejo às vezes, me parece, também posso estar errada, por isso estamos aqui discutindo.
Sim.
Sobre isso.
As reflexões são interessantes.
Para tu escrever outro livro depois. O que me incomoda um pouco, talvez eu esteja errada, então, vou ter que me desconstruir, é que por causa de uma coisa que não precisaria ser tão grave, ou não poderia ser sentida tão gravemente, se transformam em absurdos. Porque quando antigamente, na nossa época, nos chamavam de quatro olhos, nos chamavam de balofa, de saracura, ou sei lá, de qualquer coisa, ninguém ia em casa correndo pegar a arma do pai e sair matando. E hoje a reação, em vez de tu ir lá e dar um soco na cara de quem te xingou, tu vai na casa pegar a arma do teu pai e sai dando tiro.
Tá, mas aí talvez a gente esteja olhando por uma outra ótica. Porque daí nós estamos olhando pelo o outro viés, que é a violência exacerbada. Nós estamos vivendo num mundo violento. Então eu acho que teria que separar essa questão para cá.
Mas a maioria das vezes entra a violência.
Sim. E por que entra a violência? Porque todos nós estamos vivendo em épocas de dores. Todas as pessoas estão com muitas dores individuais. Se nós olharmos para cada um, ao violento, quem tem uma arma na mão tem medo. Sempre tem medo.
Exato.
Por isso que ele põe uma arma na mão. Porque ele não sabe lidar com medo. Eu vou provocar. E se nós colocarmos ele a olhar para o medo, não evita a arma? Essa é uma provocação, não é uma verdade.
Sim.
Para nós fazer refletir em cima disso, né? Porque a arma é o sinônimo do medo. Se eu não tenho medo, eu vou ali com a mão.
Isso tapeio.
Se eu ponho, sim. Quando eu coloco um objeto externo, porque eu preciso...
De segurança.
De sustentação. Logo, exato, eu tenho medo.
Deixa eu fazer uma tese, claro, de estagiário aqui, tá? Claro. Eu imagino, eu estou com um escritor, um repórter, então um jornalista, eu sou um estagiário. Eu lembro que nós, no nosso tempo, eu era o Israel Leonara, tá? Eu odiava esse apelido. Eu era o Israel Leonara na escola, eu odiava esse apelido.
Mas é cruel.
É, mas é por causa que numa aula de literatura, a professora falou que o Carlos Drummond de Andrade tinha nascido no dia 10 de agosto e foi o dia que minha mãe tinha nascido, e eu falei que ele era de Leão. E aí, né, claro que a galera não perde a situação. Mas eu queria trazer, tu não falou, mas ficou aquele mimimi no ar, né? Aquele mimimi no ar.
Exato.
Ficou, eu captei isso na tua mente. Eu acho assim que na nossa época nós vivíamos mais nas ruas. Eu me criei no meio do mato, lá em Galinha. Então a gente tinha uma inter-relação maior. E as nossas coisas eram resolvidas entre nós. Tu imagina se o meu pai fosse lá na escola para resolver uma briga que eu tive com um aluno. Eu ia morrer de vergonha. Nós tínhamos mais, eu acho que é honra, não sei se é isso o nome daquela época. Então a gente resolvia nossas coisas. A gente resolvia ali mesmo. Apanhava, batia e tal. E hoje, às vezes, eu percebo, eu morei em Porto Alegre quase 30 anos, meu filho estudou em escolas particulares e tal, e às vezes, quando o diretor chamava o pai de uma criança, eles mandavam um advogado, tratando o filho como um criminoso, porque quem manda um advogado na escola para tratar de um assunto com a direção de uma escola está tratando o próprio filho como um criminoso. Então, eu percebo que hoje, assim, as pessoas estão muito dentro de casa, as crianças dentro de casa, dentro das suas... dos quatro jogando, que é importante também, mas eles não têm essa interação. Tu não vê mais criança nas ruas, até por uma questão de segurança mesmo, né?
Sim.
Eles têm medo de ser assaltados, têm medo de... Sei lá,
tem
o mundo
todos,
foi criando...
Medos, né?
Foi criando... Tem um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, eu não lembro agora o nome do autor, que eu até dei pro Cássio, aquele que era aqui da cidade de Espumosa, e ele adorou aquele livro, fiquei sabendo depois, que trata essa questão da nossa carapaça que a gente vai criando e que precisa ser desconstruída, como vocês falaram. Então, eu acho que aquela coisa de estar a gente lá, na rua mesmo, jogando bola, jogando bolinha de gude, até brigando de vez em quando, mas entendendo como a vida funcionava, até mesmo na discordância, né? Até mesmo jogava bola, depois alguém que era o dono da bola levava a bola para casa, a gente ficava sem jogar.
Acabava o jogo.
E assim... Né?
Experiência de socialização muito cedo.
Isso.
Na realidade, eu acredito que o que você está dizendo, assim, e tem todo o fundamento, que hoje as crianças são levadas muito tarde para a socialização. E a socialização são bolhas, né? É a bolha da escola, é a bolha do time de futebol, são tudo bolhas. A socialização, antes, ela era mais ampla, ela colocava assim. Então, existiam muitas nuances que a criança tinha que lidar, né? Tinha que chegar a ela... essa demanda, e ela tinha que trabalhar ela de alguma forma, né?
E agora quem provoca sou eu. Era melhor ou era pior?
Eu sempre acho que o melhor é hoje. Por quê? Porque estamos evoluindo.
Mas aí, a minha pergunta agora é provocativa mesmo. Que evolução nós temos quando nós precisamos que um advogado vá na escola porque eu dei um tapa no meu colega? Se antes eu conseguia resolver, e estamos todos nós aqui, trabalhadores, honestos, levando a vida, a gente sabe que não é fácil viver, mas isso não justifica que eu transfira a minha responsabilidade para outra pessoa.
Tá. E aí você te provocar, as mudanças passam pela transição do chamado fosso, né? Nós estamos no fosso.
Antítese.
Ah, é. Então, vamos viver eternamente em discussões sem chegar a lugar nenhum.
É dialética, tese, antítese, síntese, tese.
Mas, na realidade, eu sempre acho que as discussões nos levam a um lugar diferente. A um lugar diferente onde nós estávamos inicialmente. Então, esses diferentes pontos da vista onde eu me encontrava antes, me encontro agora, inclusive depois das nossas provocações aqui, me tornam um ser diferente.
E nós, eu ainda sou mais do tempo antigo, que eu acho que cada um de nós tinha mais condições ou quem sabe, menos conhecimento mesmo. E resolvia. Porque quando eu não conseguia resolver meu problema, eu chamava mãe, pai, né? Mas a gente buscava uma forma de resolver. Hoje a gente não busca forma de resolver. A gente pesquisa. Ah, eu tô com uma dor aqui, eu vou pesquisar. No Google, eu não vou ao médico. Então, eu creio que nós estamos nos acostumando com uma coisa, e isso, essa minha opinião, eu não vou conseguir desconstruir. Nós estamos criando uma geração de alienados. Não sabem lidar com sentimentos. Para lidar com sentimentos, eu vou te levar para psicóloga. Não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Nós não temos mais o chinelo da mãe batendo no bumbum para mostrar que estava errado, porque hoje se tu der uma palmada no bumbum, Deus me livre. E nós estamos vendo, e isso ninguém tira da minha cabeça, nós estamos vendo uma geração se criando de marginais, eu vou dizer assim, porque agridem mães, pais, independente de financeiro. Estão sem limites.
E quem dá os limites?
Quem dá os limites é os conhecimento. Os pais. Isso. Mas os pais também não tiveram limite.
Só que daí nós
temos um reflexo dos pais.
Isso. Eu vou te provocar assim, ó. Que na realidade, assim, o que a gente está fazendo enquanto sociedade, e eu concordo em tudo que tu está falando, absolutamente tudo, assim, nós estamos, na realidade, delegando. Nós estamos delegando todo o nosso papel enquanto educadores, enquanto pais. Nós não queremos o nosso fardo de ser os maiores. E os maiores têm um peso a pagar. Educar dá trabalho. Tanto faz se é o pai, a mãe ou o educador. Sim. Dá trabalho. Não educar é mais fácil. Eu chego em casa cansada, o meu filho quer atenção, eu dou o celular para ele, é mais fácil.
Bem mais fácil.
Bem mais fácil.
Vejam que agora, além da escritora, estou conversando com a terapeuta. Né? Para a gente também entender. Porque o fácil está ficando difícil. Está muito difícil.
Nós vivemos uma geração de pais doentes, estamos repetindo ela nos filhos doentes. Isso vai sucessivamente no modelo sistêmico, que a gente chama de modelo sistêmico, que ele vem se reproduzindo, né? E é por isso que eu criei a terapia da rua. Porque quando as pessoas falam em programas governamentais de tirar da rua, não adianta apenas tirar da rua, porque existe estatística que essas pessoas voltam para a rua. Por quê? Porque quem está na rua tem uma dor. Não adianta dizer, não, mas é drogadição, mas é não sei o quê. Não.
Mas a droga já é uma dor.
Isso, tudo isso, tira todas essas capas, essas roupagens, existem dores aí. Enquanto essas dores não forem olhadas, ele não tem o movimento que é dele de sair da rua. Não adianta eu tirar o Sérgio da rua. Ele vai voltar. Quando ele decide sair, porque ele dá conta daquilo. Nós temos experiências lindíssimas, assim. Onde um rapaz voltou para casa e disse, minha vida não mudou, o inferno continua o mesmo. Digo, tá aí, o que que houve? Não, agora eu consigo olhar para ele e dar conta. É lindo isso, né?
Maravilhoso.
O inferno não muda, a nossa vida não muda.
E já existia isso antigamente.
Sim, sim.
Só que eu não sei, acho que a gente lidava de uma forma diferente.
É que o mundo está passando, é que eu falo, nessa transição, nessa fase limbo, né? Então, nós pegamos a nossa parte e estamos na fase limbo. Então, eu creio que os filhos dos nossos filhos vão ter uma coisa mais definida. Nós estamos, sim, nós estamos hoje no meio do limbo. Então, misturam tudo isso e não se sabe para onde ir. E nós estamos vivendo um mundo doente, né?
E sobra muito para os professores, né? O que sofrem os professores hoje, isso, na escola, com alunos que não têm limites, né, porque não foram colocados pelos pais. Então, para eles não existe autoridade. O pai não é autoridade, o professor não é autoridade, ninguém é autoridade. Um dia ele vai encontrar uma autoridade que, infelizmente, vai enquadrar ele de uma forma que talvez não seja mais adequada, mais simpática, mais sutil. Infelizmente.
É, basta ver que existem casos conhecidos, e não vamos longe aqui mesmo, que a criança foi agredir um professor, foi chamado pai, mãe, sei lá, a mãe chegou na escola e bateu na professora.
Verdade.
Na minha época, se eu dissesse qualquer coisa torta para uma professora, eu ficava de castigo. E o meu castigo era tirar minha bicicleta.
Mas nós retomamos daquilo. Os pais não assumem o seu papel de isso. Grandes e de autoridade. Eles querem fazer a escola o depositário das crianças, que é o
vai
depositário,
lá,
e resolve. O problema da pandemia, que os pais estavam enlouquecidos, não era porque as crianças estavam perdendo aula.
Não, eles estavam em casa.
Isso, eles estavam enlouquecidos porque eles tinham que dar conta da sua pestinha, né?
Uhum.
Eu até provoquei algumas amigas, eu digo assim, não, tu acha difícil dar conta de uma pestinha
e a professora
dar conta de 30? E tu ainda reclama dela?
É, são coisas... E o que mais me preocupa é que a maioria não está se dando conta. Nós nos damos conta, nós provocamos algumas coisas, mas provocamos uma vez, não resolveu, provocamos na segunda, não resolveu, na terceira vez, ai, vale a pena. A gente também se pergunta isso. Eu continuo provocando. Eu acho que tem que haver uma volta, eu acho, às nossas éticas. Né? Aquilo que a gente aprendeu lá atrás, porque não fez mal para ninguém. Todos nós que viemos dessa geração, nós não saímos por aí xingando uma pessoa na rua. A não ser, claro, que tem algum outro tipo de problema, mas a gente não sai xingando, apontando o dedo. A gente tem um outro jogo de cintura. Eu acho muito complicado as relações humanas.
Eu diria assim que todos nós, os que buscam algo diferente, os que buscam algo melhor, somos Dom Quixote de La Mancha a perseguir os moinhos.
Exato.
E eu vou continuar me sentindo assim porque o raso me afoga.
Pra
e essa
não,
expressão é minha e eu utilizo o raso me afoga. E nós estamos vivendo um mundo raso.
Para quem não sabe, Dom Quixote faz parte de uma história
de Cervantes,
que ele, montado no seu cavalo com uma... Como era o nome daquilo? Não é lança? É lança?
É, eu acho que era uma lança.
Com uma lança, ele não conhecia um moinho, ele viu que as pás, moinho, aqueles de pás que giram, né? Ele não conhecia e ele começou a atacar aquele moinho porque estava rodeando, ele não conhecia. Então, eu gosto de explicar porque às vezes as pessoas não sabem quem é o Dom Quixote.
E seu escudeiro Sancho Panza.
Sancho Panza. Então, na biblioteca tem esse livro, gente.
Uhum.
Se quiserem ir lá, vão, né? Peguem, vão conhecer. Porque às vezes a gente fica lutando contra coisas que não tem sentido de ser. Mas a gente fica pela teimosia. Então, ler o livro e aprender Dom Quixote de La Mancha, Sérgio.
É, não, eu só estava pensando que agora na frase do... O inferno são os outros, né? Nunca é nós. Nunca somos culpados de nada. O mundo é culpado. Tinha uma música antiga, né? Sou rebelde porque o mundo quis assim.
Porque o mundo quis assim. Porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim.
Exatamente. É uma música da minha época ainda, né?
Da nossa.
Que tem tudo a ver, né? Eu sempre vou colocar na mão do outro a minha responsabilidade.
E aí eu vou colocar uma frase, né? Que o ponto de partida e de chegada sempre sou eu.
Nossa.
De qualquer coisa.
Seja na leitura, seja na educação, seja nas terapias holísticas, seja no reiki, seja onde for.
A mudança, na verdade, é pelo meu movimento, né? O outro não muda. Quando alguém vem procurando, diz, não, mas meu marido tinha que mudar. Eu digo assim, não, mas quem sabe, vamos
você
trabalhar.
Muda.
Vamos trabalhar. Não, mas tu não entendeu. Ele diz, não, mas eu te faço um desafio. Vamos
dá um passinho para o lado.
Isso, isso.
Eu sempre digo também, quando eu estou conversando assim, estou caminhando aqui, ah, mas não está bom. Tá, mas então muda. Ah, mas eu não posso. Então faz assim, ó. Em vez de tu mudar radicalmente, dá só meio passo pro lado. Já é uma mudança. já começa a ver de um outro ângulo. Então, as pessoas precisam também ter essa vontade. Aí a minha vida não vai para frente. Sim, mas quantos passos você está indo, está tentando para ir para frente?
E aí nós voltamos naquele primeiro assunto da responsabilidade. O que acontece? Para nós é mais cômodo, enquanto sociedade, eu olhar para o outro e achar um culpado. Quando eu tomo para mim a responsabilidade, isso me faz tomar conta de algo. Então, eu vou ter que fazer algo. Quando o pai vai para a escola, vai apontando o professor, ele quer o culpado do filho dele ser revoltado, o filho dele... Um filho só é reflexo da família. Ponto. Uhum. Quando alguém diz, meu filho tem problema, eu digo assim, então, tu e o teu marido, o pai
precisam
dele,
resolver.
Precisam resolver. Não, isso não entende. Eu digo, não. Os filhos não entendi, são reflexo dos pais. Unicamente isso. Então, tomar para si a responsabilidade significa eu me tornar agente ativo na mudança da minha vida, né?
Que perfeição isso. Mas quando eu voltei do intervalo, quando eu fui para o intervalo, eu falei que o Sérgio também foi provocado, né? Estamos falando de literatura e eu sei que o Sérgio está participando de uma coletânea, né? Inclusive vai estar dando autógrafos na Feira do Livro em Porto Alegre. Parabéns, é merecido, Sérgio. Se não fosse, certamente tu não ia estar lá.
Muito obrigado, eu agradeço a Jane por essa provocação. Ela criou uma coletânea de pessoas que trabalham com ONGs e ela me provocou a escrever um texto sobre a nossa massa solidária, né, que a gente chama de paixão. Então, eu escrevi, eu agradeço a professora Inês Feltrin, porque ela corrigiu para mim, ela tirou aqueles, podou aqueles galhos a mais, né, e ajeitou ali. Então, eu tenho gratidão a ela e a Jane, né, por ter provocado isso, por ter sido tão profissional, por juntar todas as pessoas, buscar o editor, buscar patrocínio. E a gente vai estar lá, então, no dia 13 de novembro, um domingo, às 14 horas, nós estaremos na Praça da Alfândega.
Na Feira do Livro.
Na Feira do Livro de Porto Alegre, que é um lugar fantástico. Ai, onde eu levei todos os anos, enquanto meu filho ainda estava comigo, eu levei ele sempre na Feira do Livro de Porto Alegre para comprar um cesto de livros que ele escolhia. Então, isso também, pais, muito importante você ler para os seus filhos, levá-los nas feiras do livro, porque é uma festa de alegria e de cultura e vai fazer com que ele tome gosto por aquele cheiro que você estava sentindo agora dos livros. Quem é gurizada hoje que não gostar do cheiro do livro pode usar o Kindle, né, que é da Amazon, que ele pode também ler eletronicamente, não importa a forma com que você vai ler, mas leia. Você vai escrever melhor, você vai falar melhor e você vai escutar melhor. E você vai saber, você nunca mais vai dizer a palavra eu tenho certeza absoluta.
Não,
porque quando você estuda, quando você aprende, você diz que talvez, quem sabe, nessa temperatura e pressão, repetidamente, poderá que dê esse menos resultado. Mas sempre alguém vai saber mais do que tu. Respeite isso e você vai ser muito mais feliz.
Certamente. Eu estou emocionadíssima conversando aqui. Eu adoro todos esses assuntos. Às vezes a gente me olha e diz assim, tu é chata, sou.
É verdade.
Sou.
Temos que ser.
Eu sou chata, mas eu sou chata porque eu estou te pedindo. Lê isso aqui. Isso aqui. Né? Vai aprender a pausa, vai aprender o fim. Ai, gente, prestem atenção a vocês, ouvintes. Quando escreverem para mim no WhatsApp, coloquem ponto final ou ponto de interrogação ou exclamação para eu saber o que vocês querem.
Né? Verdade.
Porque é importante. Eu posso colocar todo o meu pensamento, se eu estiver falando, é uma coisa. Se eu estiver lendo, é outra coisa.
Verdade.
Se não tiver uma pontuação, não precisa ter vírgula, porque daí a gente procura a forma de colocar. Mas eu preciso saber se você está me perguntando, se você está me dizendo, se você está me afirmando. Então, por favor, gente, leiam mais. Se interessem mais. Na escola, o pessoal que está ouvindo, que eu sei que tem gente que está ouvindo. Se interesse mais. Pais, mães, não estão fazendo nada. Ah, eu não tenho tempo de ler. Tem tempo, sim. O tempo que você está com o celular na mão, nas redes sociais, falando mal da vida dos outros, vai ler um livro. Na biblioteca tem, não paga nada para se associar na biblioteca. É, e a gente espera um projeto da Jane para cá, para botar, porque a educação aqui é muito, muito, muito comprometida. A Secretaria de Educação é muito comprometida com essa questão.
Verdade.
Né? Tá aí o Sérgio, que não me deixa mentir. Ah, os professores são extremamente comprometidos. A secretaria mesmo da educação, a prefeitura, o prefeito, são extremamente comprometidos com educação e cultura. Então, bacana. Vamos fazer um projeto aí, quem sabe, né, com a prefeitura, para vir isso para a escola, porque é tão melhor para um aluno ter um autor. Estou emocionada com um autor aqui, que eu não li o livro dela ainda, mas eu estou morrendo de vontade de ler.
Parte dessa culpa é minha, porque ela já me pediu para fazer uma audiência com a secretária da educação aqui da cidade, e o Sérgio, correndo para lá e para cá, não fez isso.
Então, por preguiça.
Por preguiça. Então, isso. Assim, estou assumindo a minha culpa. Claro. O inferno não são os outros, sou eu mesmo.
Exato.
Mas vamos corrigir isso.
Não, Magali, secretária Magali, por favor. Ano que vem vamos começar bombando com um projeto assim, porque nós temos uma pessoa que está disposta a trabalhar toda essa forma, não só despertar a vontade de ler, como despertar outras coisas também que a gente nota aqui conversando. Eu quero agradecer muito a vocês por ter vindo aqui o programa, graças a Deus, né? O pessoal escuta também, depois vem os comentários, eu repasso para vocês. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Isso me emociona muito, poder estar perto de uma pessoa que não desistiu. Porque tu poderia ter desistido na tua primeira dificuldade em escrever, ou em fazer uma ONG, ou ir para dentro do presídio.
E se eu puder só abrir um parênteses aqui.
Sempre.
Para quem está nos escutando, assim, a minha primeira professora de redação me deu zero. Porque ela queria que eu dissesse de onde eu havia copiado, o Sérgio conhece essa história, o texto, porque ela achava que aquele texto não poderia ser de uma criança daquela idade. Eu dizia para ela que não, ela dizia, não, se você me disser de onde copiou, eu não vou te dar zero, vou te dar alguma nota. Como eu me mantive na verdade, ela colocou um X, assim, na minha folha. E durante anos eu não escrevi nada. Eu só fui escrever depois da terapia, onde eu me descobri com este trauma e tratei. Então, a provocação que eu trago para quem está nos escutando é que, assim, não desistam da crítica em cima daquilo que estão fazendo, seja para qualquer coisa. Uhum. Para qualquer coisa.
Isso. A gente já tem. Isso. É isso que eu digo sempre. O não, já tenho. Eu tenho que buscar o sim. Isso. Se eu não conseguir o sim, o não, já tenho.
E ao adulto, cuidado com a arma que nós carregamos na boca. Porque isso é uma arma que mata. Matam as nossas crianças. Toda fala, nossa fala, ela mata uma criança.
Então, uma dica de um filme para que vocês aprendam a escrever, que eu acho muito interessante, é Encontrando Forrester, com Sean Connery. É um filme antigo. Deve ter no YouTube ou em alguma das que passam filmes aí. Esse filme ensina como escrever. Como é que se escreve? Escrevendo. Só isso.
Senta e escreve.
É só isso. Então eu preciso olhar de novo, né? Para começar a escrever e perder a preguiça.
Isso aí.
E aí eu vou deixar a provocação aqui para a Mirelle. Quem lê, escreve. Logo, nós vamos esperar um livretinho dela aí.
Ah, né? Não, eu não posso mentir. Eu já participei de uma coletânea na minha cidade, há muitos anos atrás, obviamente. Eu tenho dois poemas que foi coletânea da minha cidade e eu fui selecionada, entre outros tantos. Eu tenho já publicação em livro.
Oh.
Já plantei uma árvore e agora, filho não tive, mas eu tenho do coração, então eu tô completa.
Ai, que lindo!
Escreva um livro, não escrevi um livro como tu escreveste, óbvio, né? Talvez se me provocasse, eu fizesse. Já me provocou.
Ela organiza.
Eu já participei, então já tenho publicação num livro, uma coletânea de autores tupãs seretanenses. Já plantei uma árvore e o filho. Então, assim que a gente vai. Né? E eu provoco todo mundo também. Inclusive, há uns dias atrás, eu estive numa escola, porque a professora provoca os alunos a levar uma reportagem, uma matéria, e quem publicou e quem, né? E apareceu meu nome lá, porque eu publico as matérias no nosso site. E me chamaram lá. Eles queriam muito me conhecer. Eu fui lá. E também provoquei a eles. Vocês escrevam matérias, vocês vão até a rádio e nós vamos publicar. Então, a professora já me entregou.
Que movimento lindo, né?
A professora já me entregou. Eu estou analisando como fazer para publicar essas, óbvio que no nosso site, né? Para publicar essas matérias que eles fizeram. Eu pedi matérias, não pedi redação. Escreva uma matéria sobre algo que você julga importante.
Vão nascer uns carpinejar aí.
Quem sabe...
Então, são sementes lançadas, né?
São sementes. É quinto ano da escola José Clemente.
Ah, muito bem.
Vieram excelente aqui, escola. Crianças de 10, 12 anos, vieram aqui, conheceram a rádio, se interessaram e...
Então você é uma semeadora. Eu falo que todas as pessoas que olham para o mundo querendo criar algo são semeadores.
Polinizadores.
A gente tenta, como eu disse para a professora, eu digo, não sei se vai sair alguma coisa, mas nós temos que fazer com que eles façam isso. Se fizerem certo ou errado, o meu certo não é o teu certo, o meu errado não é o teu errado. Então nós temos que insistir que eles façam. Já pedi para a professora, quero uma matéria de todos os alunos juntos, porque eles têm que aprender também a trabalhar em equipe, entende? Então a gente vai tentando, como a gente pode.
Assim nasceu o Macunaíma, do Mário de Andrade.
Foi, né?
Sim. É. E a coletividade...
A saúva e a saúde, os males do Brasil são, segundo o Macunaíma.
É. Então, é assim. Eu agradeço muito a vocês, foi uma experiência riquíssima para mim. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada por trazer a Jane, por apresentar. Então, o Sérgio também já praticamente um escritor de carreira, né?
Que isso.
Não, a gente brinca, mas é um começo, Sérgio.
Muito obrigado.
Vai lá.
Eu fico feliz por você ter dado espaço hoje.
Imagina.
Né? Bacana, assim, para trazer ela aqui. Eu estava devendo isso, né, também.
Eu chamando ele, Sérgio. O Sérgio. E parabéns, sabe, por todas as tuas atitudes, pelos teus livros, obviamente, cheirosos de livros, pelo teu trabalho com as pessoas que são deixadas de lado. Inclusive, nós, às vezes, nos deixamos um pouquinho de lado para ir lá no outro. E isso é tão legal.
Eu quero agradecer o espaço, agradecer a gentileza, o acolhimento, tá? E te dizer, sim, que eu fiquei bem feliz de encontrar uma semeadora na minha frente, né? Porque, aquilo que eu disse, o raso me afoga, então eu gosto de profundidade. Aí eu vou te deixar de presente, você escolhe qual que você vai querer, né?
Eu quero do sol.
Então tá.
É porque eu do cactus é lindo. E prometo que vou semear um pouco mais, porque eu acho que nós precisamos, o nosso mundo, não é o Brasil, não é o Rio Grande do Sul, não é Espumoso, nós, o mundo, nós precisamos plantar mais e cortar menos.
O Cortella lançou um livro agora, recentíssimo, né? Muito interessante, sobre essa questão de que o humano é junto. Olha que interessante, né? Que o humano é todo junto, nós só somos humanos porque somos juntos.
Se não, não éramos nada.
Animais.
Exato. Precisamos ser todos juntos. Mais uma vez, muito obrigada a vocês e sempre à disposição aqui. Tu espera, Sérgio, não precisa levantar correndo. Muito obrigada mesmo, foi uma experiência riquíssima. E creio que para todos os ouvintes também, e os que vão ouvir depois, porque tudo isso vai para o site, ou vão assistir na live que está acontecendo ali, também podem ter certeza que só vão ganhar.
Então tá, e fica o convite para todo mundo na Feira do Livro, né?
Quem estiver para Porto Alegre,
exatamente,
pode ir lá.
Exatamente, porque é bem rico esse livro, porque ele tem a visão de 66 pessoas sobre o que eles levam para a rua, não, sobre o que eles ganham.
Ganham.
O que eles
a
ganham.
A gente mais ganha do que dá.
Isso, então.
E quem não conhece a Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma festa espetacular, gente, arrume um jeito de ir lá. Não fica só naquele, o barco andando assim,
infelizmente,
não, vai... Programa um dia, começa no final de outubro e vai até 15 de novembro. Nós estaremos dia 13, que é um domingo, uma boa viagem, conhecer o Guaíba agora, todo reformadinho, lindo, perfeito, maravilhoso, restaurantes lindos lá.
Lembrando que também podemos conhecer Espumoso, nós tivemos também a Feira do
Mormaço,
Livro.
Mormaço, eu estou Mormaço. Na Feira de Mormaço amanhã e sexta-feira.
Feira de Mormaço amanhã, Feira do Livro. Sou Marisa Barbosa, moro na localidade do Depósito. Estou escutando tua entrevista. Adorei você dizer que melhor ler um livro do que ficar falando da vida dos outros nas redes sociais. Parabéns. Muito obrigada, Marisa. Que bom saber que as pessoas ouvem e nos dão, sabe, esse feedback, assim, porque é sinal que a gente está fazendo certo.
E sempre lembrando, eu vou complementar aqui para a Marisa, que é bem interessante, que quando eu olho para as redes sociais, eu olho para fora. Quando eu leio um livro, eu coloco o capital para dentro, né?
Para dentro, é perfeito. É perfeito. No depósito eu sei que tem livro para ler também. Então, é uma localidade, né? Então, gente, vamos ler mais e segurar um pouquinho menos a língua, né? Muito melhor. A não ser que você fale de coisas boas ou de contar a história de um livro, que é perfeito. Muito obrigada, então, mais uma vez. Gratidão a vocês por terem vindo aqui. E nós vamos ter que marcar uma outra para falar sobre essas terapias holísticas e reiki e outras coisas mais. Fica já o convite.